teve. Ele não comentou publicamente sobre nada. E
é porque ele tá triste.
Até o momento. Deve estar mesmo.
Na tristeza tamanha.
Porém, tem um detalhe. Ontem, continuei pesquisando.
Fole, entretenimento nesse portal agora, oficialmente, sou eu, viu? Marcos Flávio.
Hoje eu, de manhã, comentei com ele. Foi Marcos, hoje eu tô fazendo duas matérias que eram pra ser sim.
Aliás, toda sexta-feira agora eu vou querer Marcos Flávio aqui.
Aí é ótimo.
Pra gente falar sobre a resenha da semana.
Fofoca da semana.
Todas as fofocas. Fofocas não. Entretenimento.
Pronto. Agora, ontem, antes do anúncio do término, Virgínia estava acompanhando uma partida do Real Madrid.
É porque ela foi lá pra ver se conseguia voltar.
E estava com a jaqueta.
Ai, meu pai, meu Deus, me divirto.
E no fundo da jaqueta dela tem a imagem dele.
É isso aí.
Ficou confuso.
Pra você ver, né, como ela terminou. Eu acho que ele não deu nem ousadia da jaqueta nem dela. E você viu o Padre Fábio de Mel? Você viu essa, Jacó?
Eu li uma coisinha na rede social.
O Padre Fábio de Mel afirmou, abre aspas, a sensualidade faz parte da vida de um sacerdote. Depois do nosso padre... Que fez a revolução aqui em Salvador?
Padre Pinto.
Depois do Padre Pinto, o Padre Fábio de Mello. Você achou o que dessa...
Eu fiz primeira comunhão com o Padre Pinto.
Embora... ele continua dizendo, isso não signifique necessariamente uma vida sexual ativa. Não pode, né, Fábio de Mello? Não pode significar nem necessariamente, nem esporadicamente, nem qualquer coisa, filho. Você é padre. Você fez voto de castidade, cabresto, de celibato, sei lá.
Celibatário.
E isso. Você, filho, não pode nem pensar. Você, se a mão coçar, lá ele, você tem que botar na água gelada. A mão coçar, tô falando sentido coçar.
São Francisco de Assis se deitava na neve quando tinha
ereção. Mas ele também, pois é. Ele também afirmou que ele encontrou nos estudos e na arte maneiras de direcionar
aquela calça
emoções
apertada no saco
e desejo ao longo da vida.
Rapaz,
então,
a calça do padre Fábio de Mello.
Ele vai estudar.
A calça do padre Fábio de Mello parece cantor, calça de cantor também. Sertanejo.
Mas ele também é cantor.
Ele é cantor?
Ele canta.
Ele canta o quê?
Música evangélica, não, é católica.
É sério?
Você nunca viu.
Eu não, só conheço Padre Zezinho Maria. Abençoa, Senhor, as famílias.
Rapaz.
Abençoa, Senhor, a minha também. Conheço esse.
Mas
e conheço aquele padre, o Marcelo Rossi, de Erguei as Mãos. E conheço a música Jesus Amigo. Como é? Tu és minha vida, és a honra. Porque Ivete Sangalo cantou junto com ele.
Cristo Amigo.
Só conheço essa.
Eu fiz primeira comunhão com o Padre Pinto na Igreja da Lapinha. Conheço algumas, fiz catequese. Então, algumas dessas...
Um excelente artista plástico. E quem é?
Padre Pinto.
Excelente. Sim. E quem comprar as obras dele e guardar lá na frente. E a história é assim, lá na frente vai deixar uma herança pra família.
Vai
valorizar. Porque ele foi um padre que pintou muito.
Mas,
em todo sentido, né?
Mas o padre Fábio de Mello disse que quando dá vontade, ele encontra nos estudos e na arte.
Eu vou te falar
maneira
uma coisa,
de direcionar a emoção.
Eu, particularmente, tenho ressalvas ao padre Fábio de Mello pelo que ele fez com o gerente da loja de café, só porque não foi atendido à vontade dele. Eu disse, inclusive, a Lorena no off, que pra mim isso era desfazer dos 10 mandamentos, mas não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre...
Primeiro pecado é a soberba.
Não é os mandamentos, procurando no...
A soberba.
Tá no Gênesis, primeiro pecado do homem é a soberba, se achar maior que o outro.
E ele
se acha maior do que o outro.
Mas deixa eu aproveitar aqui esse momento, deixa eu falar com você, ouvinte, também. E aí eu quero a atenção especial dos meus amigos da Polícia Militar. São 12 horas e 19 minutos. Acusado de matar 2 PMs na Bahia é absolvido após 5 anos. 5 anos após ser preso por acusado de matar 2 policiais militares em Vitória da Conquista, Rodrigo da Silva Matos foi absolvido pelo Tribunal do Júri. A decisão foi tomada nesta quarta-feira durante julgamento realizado no Fórum João Mangabeira. O caso remonta para 2021, quando o tenente Luciano Libarino Neves, de 34 anos, e o soldado Robson foram mortos no distrito de João Gonçalves, na zona rural do município. Na época, a apuração apontou que os dois agentes foram cercados por um grupo armado de 6 pessoas. Segundo a polícia, após os disparos, os suspeitos ainda levaram celulares das vítimas. Rodrigo, integrante de uma comunidade cigana da região, foi apontado como líder da ação. A repercussão do crime levou a uma série de operações em Vitória da Conquista, onde 8 suspeitos faleceram em confronto com equipes de segurança. Todos, segundo a apuração, eram familiares do acusado. Mas, eis que durante os julgamentos, jurados concluíram que não havia provas suficientes para sustentar a condenação. A absolvição foi definida por 4-1, encerrando o processo criminal, do que eu aqui digo de público, lamento bastante por essa questão. Não pelo fato da decisão em si, porque decisão da justiça não se discute, se cumpre. Mas se houver, e eu acredito, viu, eu quero até manifestar aqui ao nosso chefe do Ministério Público, meu amigo Pedro Maia, que se a possibilidade houver do Ministério Público pedir para apurar novamente, se houver essa possibilidade, que o Ministério Público possa pedir. Não é aceitável do ponto de vista da sociedade. E eu não estou dizendo que está certo ou errado a justiça, porque a gente não pode falar sobre isso. Mas se puder, se houver espaço para recorrer da sentença, que se possa recorrer da sentença até o último cabelo. Há de se dizer que naquele momento 8 pessoas caíram em combate com as forças de segurança da mesma família. E o acusado foi absolvido por falta de provas. Direito dele, total direito dele. Mas a nossa justiça também, se houver possibilidade de recorrer, que o Ministério Público possa recorrer. Eu não quero crer nas notícias que chegam para mim da região sobre atuações do Ministério Público. Não acredito, não vou falar sobre isso aqui, porque são ilações, a gente não pode prover ilações contra quem quer que seja. Mas eu espero que isso possa ser feito de forma inconteste pelo chefe do Ministério Público, Pedro Maia, que é uma pessoa sericíssima, sericíssima. O Ministério Público hoje tem outra conotação a partir da chegada de Pedro Maia, da condução de Pedro Maia, em apurar tudo, doa quem doer. Eu sei da sua lisura, Pedro, e da sua competência à frente da pasta, à frente de uma pasta tão difícil quanto o Ministério Público, cheia de entraves, inclusive, do dia a dia, mas eu sei que essa possibilidade de poder atentar contra, melhor, de poder recorrer, se houver, eu espero que o Ministério Público assim o faça. Minhas condolências às famílias da vítima, à família do tenente, do soldado. Minhas condolências aos amigos da Polícia Militar, à turma que fazia parte, o tenente e o soldado. E meu continência para todos os amigos e amigas da Polícia Militar do Estado da Bahia. A Polícia Militar combate incessantemente o crime organizado e não organizado dentro desse estado. E é inadmissível que possa existir alguém ou algo que fale ou levante a lisura da Polícia Militar. Coronel Magalhães, um abraço para você, a todo o seu comando, a todo o comando da Polícia Militar, os meus amigos que fazem parte, como eu tenho amigos em todas as áreas, meus amigos que fazem parte dessa corporação, um grande abraço à Polícia Militar. Eu, particularmente, doutor Pedro Maia, espero que o Ministério Público, que ainda haja espaço para recorrer dessa sentença. Deixa eu falar meu pensamento do dia rapidamente. Pensamento do dia. Fale torto, porque o certo é errado. E tenho dito. Todo mundo fazendo cara de paz, ninguém entendeu nada.
Não entendi nada. A mente bugou.
É. Leia Dostoiévski, leia Aristóteles, leia Platão, que você vai conseguir concatenar o que eu quis dizer com essa fala. Vou repetir para aqueles que não anotaram. Atenção, papel e caneta na mão. Fale torto, porque o certo é errado. Luiz Gama.
Atenção, ouvinte. Reflexão do dia.
Vamos de entrevista agora, bora conversar com ele aqui, que a gente já passou um tempão. Ele está aqui para conversar comigo, historiador. Deixa eu ver o currículo do homem aqui por completo. Historiador, nasceu e criou o projeto Baú Histórico, @baú.
Histórico da Bahia.
Baú Histórico da Bahia, que tem como principal desafio traduzir a história acadêmica do nosso estado nas redes, principalmente no Instagram. Eu estou falando do meu amigo Vinícius Jacó. Seja bem-vindo aqui ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você, meu irmão?
Tudo bem, Luiz Ganem e Lorena Bonfim. Muito obrigado pelo convite no Portal Esfera. Foi um projeto, né, que surgiu no final do século passado.
Final do século passado foi forte, né? Eu parei dois segundos aqui para raciocinar. 50 a mais. Eu, você, José Nel, Luiz Pedro, tem uma galera aqui. Vai embora.
Que quando eu trabalhava na Fundação Pedro Calmon, no Centro de Memória da Bahia, ali tinha o Memorial dos Governadores. E quando a gente contratava estagiários do curso de História para ajudar a gente na pesquisa, na catalogação de documentos, eles desconheciam quem eram as personalidades públicas importantíssimas, quer dizer, estudante de história da Bahia, do estado da Bahia, que não conhecia quem foi Otávio Mangabeira, quem foi Juraci Magalhães, quem foi Simões Filho, enfim. E aí, naquela época, tinha um Orkut, né? Que acho que Lorena nem era nascida.
Orkut, não.
Ela tinha 2 anos de idade.
2 anos de idade.
Não, gente. Eu tinha uns 10, 12. É. Eu tive Orkut.
É, quando é 10 anos de idade, a gente pode ter Orkut.
Pode ter Orkut. Então, eu comecei a trabalhar em Orkut, essas personalidades. E a necessidade, né, de mostrar para essa juventude, que na época era a juventude estudante de história, quem são os personagens. As pessoas valorizam muito as obras e esquecem quem pensa elas, que são os homens. Quem faz as histórias é o homem que constrói a humanidade. E as pessoas se ligam em obras. Quem fez aquela fonte, quem fez aquela estrada, teve um pensamento, teve uma articulação política, teve uma disputa territorial. Enfim, o mais importante é o homem, não é a obra.
Você acha que a nossa sociedade, eu estou falando agora do nosso povo, do povo mais humilde, do povo quem nos ouve agora, meus amigos que moram hoje em lugares populares em Salvador, a respeito de lá de Plataforma, a respeito da Ilha Amarela, a respeito de Periperi, de Paripe, você acha que eles conhecem a história do lugar, da localidade em que eles estão?
Desconhece, porque a educação foi muito mal preparada para isso. O homem que conhece sua história, né, a sociedade que conhece sua história, o povo que conhece sua história, domina seu próprio conhecimento e domina também todas as esferas de sua vida, de um modo geral. E nunca foi passado isso, não conhece nada. O povão mesmo, infelizmente, não conhece nada. E eu posso falar isso porque eu fui professor da rede pública e, infelizmente, a educação é muito carente na rede pública. Tanto que a evasão escolar é grande, né? Há uma evasão escolar muito grande, não é só na Bahia, não, no Brasil todo, mas especificamente no nosso território baiano. Há uma desistência, houve, e o pessoal para de estudar porque não dá tesão. A educação tem de dar tesão. Não dá tesão. Conhecimento tem de dar tesão.
É porque ainda se vende aquela história chata, né? De Pedro Álvares Cabral, do dia 22, de Dom Pedro, do dia 7, e Marechal Teodoro, no dia tanto. Ainda se vende a mesma escola de 50 anos atrás, né? A mesma aula de 50 anos atrás.
A história é gostosa. A forma de contar que ela perdeu a intensidade,
a escola das novas tecnologias. A história é gostosa na forma de prosa, da resenha.
Da resenha e também quando você passa hoje com as novas tecnologias, principalmente agora com a IA, né, inteligência artificial, as pessoas têm de mudar como se conta a história. Mas enfim, a história é muito mal contada e é contada de cima para baixo, não é contada de baixo para cima. A história, a verdadeira, que é uma história que ameaça o sistema, ela não é contada de forma verdadeira. Tipo assim, o 2 de julho, muita gente acha que o 2 de julho foi uma guerra gigantesca, e não foi. Foi um cerco que houve em Salvador e os portugueses desistiram porque ficaram com fome. Não houve grandes combates.
Ah, não foi uma troca de tiro, não? Foi...
Não, morreu mais gente na Sabinada do que na,
E a comida acabou aí?
A comida por quê? Quem fornecia comida para Salvador era a ilha de Taparica e o Recôncavo. Quando os portugueses invadiram a Bahia, que eles queriam continuar aqui no Brasil ainda, né?
Papando?
É. Mano. E o que é que os brasileiros e os brasileiros nativos fizeram? Fugiram de Salvador, foram pro Recôncavo, fizeram um cerco, não entra nada. Não entra comida. A ilha também não entrava com. A ilha fornecia muita alimentação para Salvador, né? Nos saveiros, que vinham os saveiros, trazia carne verde, trazia. É, não só. Quando eu falo o Recôncavo, mas também aquela região do Rio Vermelho, que tinha fazendas.
Porque para Salvador só se entrava por dois lugares, né?
Pelo mar? Pelo mar.
Não tinha.
Estrada é muito ruim, era mais pelo mar.
Não tinha ponte, né? Era tudo diferente.
Ponte, né? Então era tudo pelo mar. Infelizmente, aí o que é que acontecia? Aquela área ali do Rio Vermelho que tinha fazendas que forneciam comidas, carne verde, material de construção, verduras de um modo geral, ficaram impedidos de fornecer. Então os portugueses viram que estavam perdendo a condição de luta. Tentaram reagir, tentaram tomar Itaparica, mas se deram mal.
Por conta do que? Dos índios?
Por conta da reação, né? Porque é guerra de guerrilha. Uma guerra de guerrilha. Não foi uma guerra de confronto.
Não era aquela guerra como a gente acha, que bota os canhões não.
E hoje, uma coisa que eu posso lhe falar, Luiz e Lorena, eu posso lhe falar. Houve uma reação? Houve sim. Mas a elite que estava aqui no nosso que tomava conta do território da Bahia, uma família importante que esqueci o nome do chefe comandante das forças que reagiu à invasão portuguesa, eles não queriam distribuir armas para o povo. Principalmente porque o povo, quando tinha posse dessas armas, iam praticar assaltos no Recôncavo e não fazia luta. Porque como você pode ver, qual é o escravizado? Qual é o oprimido? Que vai lutar a favor do opressor? Porque quando o 2 de julho a guerra acabou, 2 e 3 de julho continuaram como as mesmas coisas. O negro sendo escravizado, o pobre continuando pobre, a elite continuando elite. Então não houve, o povo, eles tinham medo de fornecer. Então a luta era os portugueses armados e os baianos, né? Muitos deles mestiços, muitos deles negros ou pretos escravizados, não queriam fazer a luta, porque não era a identidade dele. Ele vai lutar para quem? Para quem dá chicotada nele, para quem explora ele economicamente? Não tem lógica.
Rapaz.
O homem daquela época tem o mesmo pensamento que o homem de hoje, mesmo com a ignorância, que é falta de escolaridade, que não tinha nenhum, mas ele tem a razão. O homem não perde a razão, como diz Aristóteles. O homem não perde a razão, ele sabe raciocinar logicamente, né? Tanto que nós nos diferenciamos dos animais, porque o homem pensa o próprio pensamento.
Fale com o microfone assim para você.
O homem pensa o próprio pensamento. Então o homem daquela, o homem humilde, o trabalhador, o escravizado, ele não sentia representado para lutar. Então era. Tanto que quando eram buscados essas pessoas nas fazendas para fazer a luta, eles iam contra a vontade.
E não lutavam?
Lutavam com pedra de pau e pedra e facão, foice. Não davam armas. Eles tinham medo de arma. Está lá registrado na história da Bahia. Eles tinham medo da arma. Dou arma porque eles fogem, 5, 6 fogem para fazer assalto. Para roubar, para poder sobreviver.
E existe algum personagem baiano que você acredita que foi injustamente esquecido?
Tem.
Todos?
Todos.
Quem vai para o panteão é a elite, né?
Maria Quitéria, então.
Maria Quitéria foi uma mulher ideológica, né? Que achava que deveria lutar e lutou também. Madre Não,
se é você falar Madre Teresa de Calcutá, eu dou uma chinelada em você aqui.
Madre Superior.
Trouxe Madre Teresa de Calcutá lá de não sei aonde pra cá, né?
Joana Angélica, Madre Joana Angélica mesmo, ela lutou não. Ela não queria que os portugueses invadissem o convento. Ela não tava nem aí pra guerra. Porque ali era um convento de meninas, né?
Como você apresenta essas novas formas da história, trazendo uma realidade que a história não tem nos seus livros? Como é? Eu estou chocado.
Não, isso acontece muito. Os professores hoje estão mais preparados, estão fazendo muito mais críticas hoje à história, porque essa história está construída de cima para baixo, né? Essa é a grande história. Tem uma história chamada História em Migalhas. O que é História em Migalhas? É a preservação daquelas pequenas histórias que tem, das famílias que preservam. Você vai tirando ali, vai montando quebra-cabeça até chegar à verdade. Não a verdade absoluta, que ela não existe, e a verdade pode estar mudando toda hora. Porque você vai pegando mais documentos, mais informações.
A verdade da história é mutável?
É mutável porque quando você descobre um documento que fala o contrário, fala uma coisa um pouco diferente, você tem que mudar o contexto também, né? Tem um documento que chegou aqui que a gente achou no arquivo tal, e que não está batendo legal com aquele outra informação que existia. Então quem construía a pesquisa em Salvador ou na Bahia as famílias abastadas, né? A elite, que queria preservar. Então botaram quem? Personagens que eram importantes na elite, e essas pessoas se tornaram heróis. Mas Cipriano Barata mesmo, um revolucionário mestiço, que fez a luta aqui na Bahia, em Recife, pouca gente fala disso.
Você conhece esse?
Não.
Lá na sua escola, onde era a sua escola na infância?
Mais ou menos em qual série?
Peraí.
Porque eu mudei de escola.
Em qual série é ótimo? Qual é o nome da escola que você... frequentou?
Eu estudei no Colégio Presidente Kennedy, no Colégio Evo, no Nossa Senhora do Resgate e na Escola de Engenharia.
Pronto. Mas ninguém fala. Nenhuma escola fala.
Você ouviu falar? Repete o nome pra ela aí. Nome...
Cipriano Barata.
Cipriano Barata.
Que série aprende?
Meu irmão, peraí.
Não fala.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de música e volto daqui a pouco com mais Portal Fé no Rádio, porque depois dessa, que série aprende? Sei não, viu, gente? www.portalesfera.com.br. Você é o quê?
Eu ia deixar pra puxar na memória.
Aonde?
Dinheiro a fazer, se existe mais dinheiro a fazer. Domingão queimando. Agora eu posso até 10, tá faltando vaga. Tô bombando no top 10, dominando a área. Ninguém vai me parar, nada mais vai me parar.
Quer ser estagiário do Portal Esfera no Rádio? Quer participar conosco todos os dias da nossa bancada? Pois é, o Portal Esfera no Rádio está à procura de novos estagiários para participarem conosco do nosso dia a dia. Mande seu áudio para a gente para atendimento@portalesfera.com.br e venha fazer parte da escolha do nosso novo estagiário, da nossa nova estagiária. Portal Esfera no Rádio, hoje.
Portal Esfera no Rádio, voltemos!
Ó, dancei muito. Dancei muito, viu? Eu era um bailarino.
Diego com toda alegria festejando.
Itapuã.
Aí seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com magia e pura alma, ele chega com a dança.
Não é do tempo de você. Isso eu dançava, eu já acordava dançando. Passei a Carla Pérez no filme Princesa Baiana. Minha mãe já falava, vinha tomar café, já acordava suderre, derre, de saber suderre e já ia embora. Eu e Julival Góes. Esse é o seu Portal Esfera do Rádio, seu programa mais inusitado do rádio baiano, www.portalesfera.com.br, o seu portal de notícias. Essa música tocou muito aqui na Itapuã, viu? Você ouvia essa música, Laura?
Eu conheço o grupo Rouge.
Mas você dançava essa?
Dançava.
Você também dançava essa música, Jaco?
Eu errei.
Não?
Eu tô do tempo da close-up da Tropicália.
Ah,
mais antigo.
Você é do tempo da. Mas eu dancei muito ragatanga, né? Tá vendo você? Olha, você pode participar comigo pelo 982589750, hoje conversando com o historiador Vinícius Jacó. Você pode ligar também pelo 32459750 e falar com a gente. Eu tenho mensagens aqui dos nossos ouvintes que já estão ávidos para falar. Eu tenho um pedido especial e nesse programa a gente tenta cumprir tudo o que pedem. A pessoa botou aqui: bom dia, dê uma moral, nossos trabalhos para os artistas baianos do pagodão. Nossa obra sem freio, sem oportunidade e sem... Deixa eu botar aqui no ar, daqui a pouco eu boto no ar. Sem oportunidade, sem freio. Sem oportunidade, sem freio, eu vou lançar uma música aqui da galera do... acho que é Cal 10 Hits. Vamos lá, vamos ver aqui o que acontece. Vou dar um minuto pra ele lançar a música dele. Música nova aqui no Portal Esfera no Rádio. Sem freio.
É nós grandão na cena, não é de boca não. Tá sem freio. Jogar de ladinho, bum bum,
quadradinho vai no chão,
Itapuã.
O pai chegou,
o papai chegou.
Ativa, vem, vem, vem.
O
pai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Elas roubam a cena, o pai tá on, sai grandão. Não, é filme de cinema, é um vício de milhão. As minas do paredão, só close de perna, short e galetinho daquele jeitão.
Itapuã.
O carro batendo, sacode tudo e balança. Ativa as delícias.
Tá lançado a música aqui do Cal 10, viu, Cal? Pra não dizer que o Portal Esfera no Rádio, que a Itapuã FM não te dá moral, não dá moral aos nossos ouvintes. Lançado a música aqui do meu amigo Cal 10, aqui na nossa Itapuã FM. Vamos de notícia rápida, uma notícia.
Uma, o Tribunal de Contas do município da Bahia determinou a suspensão parcial de pagamento da vaquejada de Formosa do Rio Preto.
Que fica lá do prefeito Neo,
no oeste baiano. A decisão foi publicada após um pedido cautelar do Ministério Público da Bahia que aponta indícios de superfaturamento em contratos de atrações musicais. O contrato inclui a apresentação dos cantores Rei Vaqueiro e Felipe Amorim. A gente entrou em contato com a prefeitura de Formosa do Rio Preto e ainda estamos aguardando o retorno dele.
Olha, tua mensagem aqui de Erika Thaís dizendo o seguinte: minha escola era Francisco Rosa, todo mundo conhece. Mas o nome lá do sujeito lá?
Cipriano Barata.
Lá no Francisco Rosa, você sabe que Francisco Rosa foi um navegador de Aracaju que namorou com, aliás, ele namorou com a Índia Baiana e daí surgiu Aracaju. Ensinaram isso lá no colégio.
Já Aracaju era engenho do jesuíta.
Engenho do jesuíta, eu sei disso, mas a história mudou. Tem mais mensagem aqui pra você, viu, Lorena?
Qual?
Pra você, ó. Quem terminou foi Virgínia. Jogador de futebol não é confiável. Me chamo Cristal, moro na Barra. Isso que dá às mulheres bonitas, dá ousadia a homem feio. Tá vendo você? Mulher bonita dando ousadia a homem feio? Ah, brinque, rapaz. Ouvinte é tudo. Cristal, um beijo pra você. Tem mais aqui, ó. Rapaz, vou botar. Ontem ele não entrou no ar. Hoje eu vou botar, porque tem que botar esse homem no ar. Peraí, vamos lá.
Jana, Portosfera.
Esse aí, Valdir.
BR. E aí, Gana? Meu Bahia tá em sexto. Se ganhar pro Grêmio, vai pra... Dependendo dos outros resultados, vai pra quarto. E eu fico muito feliz, né? De repente...
De repente, tem mais mensagem aqui. Deixa eu botar o nosso ouvinte aqui.
Domingo tem jogo. Bahia
nossa,
Grêmio.
Valquíria, lá da Saúde.
Boa tarde, Luiz Gani. Boa tarde, Lorena.
Boa tarde, Val.
Bom dia. Esse relacionamento já estava fadado a não dar certo desde o começo.
E você?
Oxe, o nome da rádio é Itapuã.
É essa mesmo. Brinque com o ouvinte. O ouvinte, a voz do ouvinte, a voz de Deus. Jacó, nosso tempo aqui. Deixa eu botar duas perguntas dos nossos colegas da redação, Marcos Flávio e Dominique Fonseca, pra você aqui, porque pra a gente, mas você tem que voltar aqui, porque a gente não conversou nem metade do que eu queria. Vamos lá, Dominique Fonseca.
Boa tarde, professor Vinícius. Aqui quem fala é Dominique Fonseca, repórter do Portal Esfera. Salvador é uma cidade marcada por lendas urbanas que atravessam gerações. O caso do Mercado Modelo, com os relatos sobre o subsolo e os incêndios, sempre desperta encantamento e medo. Na sua visão, essa fama de mal-assombrado nasce mais do imaginário popular ou ela revela uma cidade que ainda convive com memórias dolorosas da escravidão?
Rapaz, que pergunta ativista. Rapaz, Dominique Fonseca.
É, ó, só faz pergunta.
Cada vez me surpreende, viu?
Como é Gilneide? Gilneide tá escutando.
Gilneide tá agora, minha filha. Gilneide deve falar igual ela. Minha filha, meu orgulho. Ah, por favor.
É, Dominique, né?
Dominique Fonseca. Dominique. Jornalista Dominique Fonseca.
Dominique, ali é uma grande mentira. Nunca nenhum escravo ficou ali nos porões da alfândega da Bahia, que hoje é Mercado Modelo. Existia outro Mercado Modelo.
É mentira?
Mentira. Ali, os navios ancoravam uma distância e os barcos iam pegar os produtos.
Atenção, redação, viu? Essa matéria, essa aspas é importante, viu? É mesmo, Jacó?
Era proibido, até por sinal, quando a alfândega da Bahia, que hoje é o Mercado Modelo, foi construída, foi na década de 1860. Você
sabia disso? Não sabia, não.
Foi na década de 1860 que o transporte de escravo ou escravizados eram proibida. Principalmente os ingleses faziam boicote a qualquer economia que fizesse esse tipo de translado. Houve o quê? Houve sim, na construção daquele mercado, mão de obra escrava e mão de obra paga. Mas ali era um local que era embaixo, que tinha uma umidade e guardava-se vinhos caríssimos e não gente. Os vinhos ficavam na umidade para ficar sempre preservado, né? Umidade mais baixa.
O Viu então aquele negócio daquele túnel que tinha entre o Forte São Marcelo e o Mercado Modelo, que os escravos...
Nunca existiu. Nunca
é
existiu.
História, é?
Tudo é história, é criação. Ah, lenda urbana, como ela falou, né?
Rapaz, você acabou
então, de... Então nunca existiu ali, disse que vê fantasma, não. Agora o local é, claro, sombrio hoje para o padrão de hoje.
Mas não vê fantasma?
Ninguém vê fantasma, só se for fantasma de...
Mas não vê camarada. O fantasma dos escravos?
Não tem, porque não teve ninguém, nenhum escravo ficou preso ali. Ali só ficava produto, era caro o produto. Ali chegava azeitona, ali chegava azeite, ali chegava vinho. E ali ficava embaixo produzindo. Em cima ficavam outras mercadorias, né? Metal ou mercadoria que poderia suportar o calor. Mas ali embaixo, para preservar do calor intenso, ficava vinhos ali e os barcos entravam ali porque o navio não podia parar.
Bom, uma pergunta de Marcos Flávio. Com você, Marcos Flávio.
Olá, ouvintes do Portal Esfera. Eu sou Marcos Flávio e quero saber. A Revolta dos Malês é lembrada como uma das maiores insurreições de negros escravizados do país. Mas muita gente só conhece o fato histórico. Na prática, que marcas daquele levante ainda permanecem em Salvador hoje? Seja na cultura, na religiosidade ou até nas relações de poder da cidade?
Rapaz... Eram poucos os malês que tinham a religião muçulmana, né? Mas eram os líderes porque tinham formação, já vinham para cá como sabendo ler e escrever, que se é quem detém o conhecimento, detém o controle social. Agora é importante lembrar que os malês, eles queriam fazer uma intifada na Bahia. Salvador seria um enclave muçulmano na América do Sul. E eles tinham raivas de todos os mestiços, que naquela época era chamado mulatos.
Aliás, vamos falar sobre Luiz Gama, né? Grande...
Mestiços.
Grande herói.
Mestiços. Eles tinham, e eles conclamavam morte aos mestiços, aos mulatos e aos brancos. O objetivo dele era assassinar todos os brancos. Tanto que eles dividiram quando eles fizeram a revolução. E eles, a polícia militar na época, a gente tinha... Acho que 2, 3 anos ou 4 anos de existência.
É porque a polícia militar de 1922.
Tinha pouco tempo de existência. E aí o pessoal fala muito, né?
As pessoas, 1º de abril, acho. 2 de abril.
Esses escravizados eram monitorados. Então o que é que aconteceu? Eles dividiram em 5 grupos. E um grupo ia direto à lavagem do Bonfim. Naquela época não era lavagem do Bonfim, era Nossa Senhora de alguma coisa aí, que eu me esqueci agora. Para pegar o povo de lá, principalmente os brancos e os mestiços que faziam e matar todo mundo. Tanto que a polícia militar isolou todo mundo dentro da igreja, principalmente os brancos dentro da igreja, para fazer o combate e depois liberou todo mundo.
Mas Luiz Gama é um herói da Revolta dos Malês, né?
Luiz Gama é. Luiz Gama é uma figura importante, entendeu?
Desconhecida para todos até 2018. Pessoa, sabe quem é Luiz Gama, né, Lorena?
Qualquer pessoa. Bem...
Meu Deus do céu, eu vou me embora.
Sei bem raso.
Qualquer pessoa que ameaça o sistema esconde por um tempo. Até aparecer novamente, né? Mas o objetivo era esse: tomar Salvador, depois ir para o Recôncavo, matar todos os brancos do Recôncavo, que é boa parte das famílias de Carlos Recôncavo, marcar todos os mulatos do Recôncavo, né? Chamar mulatos, hoje não se chama, né? Os mestiços, principalmente aqueles super, que serviam a elite branca, e tomar Salvador e fazer um enclave muçulmano na Bahia. Foi uma revolta, não foi uma revolução. Morreram muita gente no dia, principalmente ali perto de Água de Meninos, como é o nome daquela. Onde tem a igreja?
Lá ali na São Conceição Joaquim. Da Praia?
Não,
São Joaquim.
São Joaquim, mas ali, esqueci o nome do bairro agora. Ali perto da.
Ali é tudo aterrado, né?
Era tudo aterrado.
Aí morreu gente ali, foi?
Morreu, botaram e foram executados. Não morreram, não, foram executados. Eles pegaram e executaram. Tanto começou a executar tanta gente que o próprio dono dos escravos pediu para parar, pelo amor de Deus, você está matando uma mão de obra minha que eu paguei. Então eles começaram a parar de matar e liberaram depois o pessoal. Tem documentos fantásticos, né, na Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, que fala sobre todo esse movimento, que eu posso disponibilizar lá no Baú Histórico da Bahia para vocês consultarem.
Me permita, eu vi uma fala do professor Joacy Góes a despeito do distrato da falta de respeito do secretário de Cultura em relação ao Instituto Geográfico História da Bahia, que eu fiquei realmente estarrecido. A manifestação do professor Joacir Góes foi perfeita, que o Instituto Histórico não tem conotação política, nem de esquerda, nem de direita. É uma casa que fala sobre a história do nosso povo, e só porque veio uma pessoa, um ex-dirigente, eu não lembro do fato em si, mas porque veio um ex-dirigente que pode em algum momento ter sido apoiador de Bolsonaro, e aí a Secretaria de Cultura cortou a verba da...
E já vive com muita dificuldade. Ali vive quem entra no acervo ali, um acervo bem preservado. Eu
vou marcar para trazer o professor Joacir Góes aqui para conversar conosco.
Deve.
Mas sim, termine. Só queria fazer
isso. Eu quero até fazer em cima do professor Joacir Góes. É a maior dificuldade para a gente, pesquisador, trabalhar pesquisa na Bahia. É uma dificuldade, uma burocracia. Os documentos estão se perdendo. Muitos documentos estão se perdendo. Eu quero fazer assim uma proposta para os governantes de hoje e de amanhã. Vocês, como assumem o poder, assumem para fazer história. É a sua história que está sendo preservada pela historiografia. Então, olhe com carinho para esses documentos públicos. Digitalize esses documentos para ficar disponível para a gente nas redes, nos grandes sites. Porque o deslocamento até o Arquivo Público do Estado e outros arquivos é um sacrifício horrível para a gente, que a gente tem que ficar lá no calor horrível fazendo a transcrição de documentos. Faça como a Universidade de Chicago, que transcreveu, que digitalizou todo o acervo de diários oficiais, desde a proclamação da independência até hoje, e está lá, se você quiser pesquisar sobre a história do Brasil, você vai para a Universidade de Chicago.
Jacó, vamos fazer o seguinte. Eu estou tendo aqui um bocado de manifestação. Ouvinte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer de novo Vinícius Jacó aqui, que meu tempo está estourado. Está estourado mesmo. Porque estão pedindo aqui a história boa, estão perguntando aqui quais personagens históricas, quais as personalidades históricas de Salvador. Joselândia do São Martinho está falando. João Henrique do Cabula está mandando beijão. Carlos da Costa, Zenha Barreiro, está mandando um abraço. Do Cassange. A nossa história vem sendo contada de maneira... A última manifestação aqui. De maneira que convém a cada um. Vamos voltar aqui para falar um pouco mais?
Hoje foi.
Luiz. Rapaz, fantástico. Você vê que o tempo passa rápido, viu? Muito obrigado por sua presença, viu? Já vai dar 1 da tarde aqui, 12h58. Lorena Bonfim, vamos embora?
Boa tarde, Gana, e boa tarde, ouvintes do Portal Esfera no rádio. Continue nos acompanhando através do portalesfera.com.br.
Olha, a última notícia do Portal Esfera tá lá, www.portalesfera.com.br. Dino inicia sigilosa, investigação sigilosa sobre emendas ligadas à família Bolsonaro. Bom, vamos embora, um abraço para todo mundo. Segunda-feira a gente tá de volta com mais Portal Esfera no Rádio, aqui na Itapuã FM. Um abraço para todo mundo. Tchau.
Portal Esfera no Rádio. Você pediu pagode.
Itapuã.
Vai segurando. Você pediu pagode, vai segurando.
Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma.
Vem do balanço.
O de lupa na cara, de gela na mão. Só no balancinho, não paro não. Isso é Bahia, mano, olha que solzão. E é praia, avenida, é verão. E isso é dentro da Bahia, a galera se joga no samba de roda. Pega essa baiana na malemolência, a galera se joga com a mão na cabeça. Quebra, oi, com a mão na cabeça. Sim, com a mão na cabeça. Quebra, oi, com a mão na cabeça. Você pediu o pagode, vai segurando. Toma, toma, pra cima, galera. Toma, 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 toma,
no samba de roda. Pega essa baiana na mala é mole, se a galera se joga com a mão na cabeça. Quebra, com a mão na cabeça. Quebra, sim, com a mão na cabeça. Quebra, com a mão na cabeça. Você pediu pagode, vai segurando. Toma, 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 vai toma, tomando. Toma, 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 vai toma, tomando. Toma, 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 vai toma, tomando. Toma, vai toma, vai toma, tomando.
Toma, 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 tomando.
Toma, 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 vai toma, tomando.
Itapuã,
que passou? Toma, tomando, vai.
Acabou o programa.
Acabou? Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro. A promoção desta vez é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp. 71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampeia é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1:03, boa tarde.
Já tá valendo. As ofertas arrasadoras do Atacadão começaram e a sua oportunidade é agora. Confira. Batata palha super 800 gramas 21,90. Feijão Tio Neco Carioca tipo 1 quilo 6,49. Biscoito Micos Rosquinha vários sabores 300 gramas 2,89. No parceirão, a economia é em toda a compra. Aproveite. Ofertas até 17 de maio para as lojas dos estados da Bahia e Sergipe. Atacadão, lugar de comprar barato.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Oxi, o nome da rádio tá pro FM.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Agora eu vou dormir com qualidade. Daquele colchão velho não sinto saudades. Se liga, meu amigo, achei a solução. Passe na Ortossono e compre o seu colchão.
Visite a Ortossono mais próxima de você e adquira seu colchão Recoflex. Siga a Ortossono Colchões Oficial e chama no zap 719-8158-7079.
Ótica Ernesto do Mundo Plaza. Tradição, qualidade e confiança. Lentes de marcas como Zeiss, Varilux e Prime. Ótica Ernesto do Mundo Plaza. 719-9290-6650.
Vila Country Bar e Restaurante. Cerveja gelada trincando, drinks incríveis, petiscos de dar água na boca. Vila Country Bar e Restaurante. Rua Manuel Leal, Barra do Jacuípe.
Bom dia, família querida. Olha o cachorrinho fofo passando aqui na rua. Chuva de bênçãos pra vocês, meus filhos maravilhosos.
Oxe, manhã, não precisa falar pra rua toda, não. Vamos criar um grupo.
Promoção Manhinha merece estar conectada a Shopping Piedade. Até 23 de maio, a cada R$250 em compras, você concorre a 6 smartphones. São sorteios aos sábados com 2 celulares por sorteio. Consulte lojas participantes nos regulamentos do site. Promoções autorizadas pela SPA.
No Forte Supermercados, no mês de maio, tem promoção. A mamãe concorre a uma TV e a camisa da seleção. Confira. Cerveja Itaipava Pilsen. Lata 350 mililitros. R$2,49. Filezinho Sassami Perdigão congelado. Bandeja. 1 quilo, R$19,99. Refrigerante Bob Sabores Pet 2 litros, R$4,29. Peito Frango. Avigro congelado. Bandeja. 1 quilo, R$13,79. Baixe agora o app Sou Mais Forte e ganhe mais descontos exclusivos.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Agora 1:06.
Você vai ouvir agora um comercial com cheiro. Preste atenção. Imagine a chama do fogão da sua avó acendendo. A frigideira com óleo quente. Agora, imagine um filé saudale, suculento, tocando a frigideira. Sentiu o cheiro? A Saudale produz alimentos que você leva para a mesa e guarda na memória há 25 anos. Tudo que é bom dá Saudale.
Neste domingo tem rodada. Oxe, cadê o apito, meu filho? Agora sim, neste domingo tem rodada dupla do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Diretamente do estádio Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio.
Bahia Grêmio.
Já o Vitória pega o Red Bull Bragantino no estádio Cícero Souza Marques em São Paulo.
Vitória Bragantino.
A bola rola a partir das 16 horas para Bahia e Grêmio e às 18h30 para Vitória e Bragantino. E a equipe já tá escalada. Expedito Magrini, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Cabelinho, Fábio Gomes, Michel Corbacho, Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
E quando a bola parar de rolar, tem a resenha mais problemática do rádio. É pau e fogo aqui na Itapuã.
Expedito Magrini é o novo contratado nosso. Aliás, Cabelinho, não precisa me ligar 3 da manhã, né?
Meu Deus!
Não perca, neste domingo, a partir das 3 da tarde, a jornada esportiva da Itapuã FM. Bahia e Grêmio e Red Bull Bragantino e Vitória. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Para tudo Itapuã FM. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Aline Brito. Oferecimento: Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta.
No ar, Atacarejo, o menor preço da Bahia.
É só hoje, no Atacarejo. Calabresa Sadia, o quilo, 21,75. Carre, o quilo, 14,99. Frango fresquinho, o quilo, 8,58. Café Bom Jesus, 250 gramas, 11,89. Leite CCGL, 200 gramas, 6,68. Desodorante Nivea, 150 ml, 9,49. Cerveja Budweiser, 350 ml, 3,49. Sabão Bentivy, 400 gramas, 2,38.
Atacarejo, menor preço do
Nordeste.
Beba com moderação.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã. Oxi, oxi. Nome da rádio é Itapuã.
Dia sexta-feira, começando mais um programaço de milhões, o programa de maior audiência do horário. Tarde da Itapuã, comigo,
Tamiri Santana,
Hugo,
Tamitami.
Sim, estaremos juntos e misturados até as 16h com muita alegria, animação, música boa. Hoje é sexta-feira, meu amor.
Hoje é sexta-feira.
Oh, final de semana já batendo na porta, já escancarando a gente aqui, de com força, daquele jeitão. É! Hashtag sextou hoje, dia 15 de maio de 2026, Elzita. Vou estar contigo até 4, tá? Participa muito, hoje é sexta-feira, então hoje vai rolar o nosso jogo das 4 dicas. É, jogo das 4 dicas, bebê!
Na Itapuã FM, jogo das 4 dicas!
Hoje, dia 15 de
maio. Jogo das 4 dicas!
É, hoje, dia 15 de maio, é o Dia Internacional da Família, além. Além do dia Internacional da Família, além do dia do assistente social e o dia do gerente bancário do Brasil. Parabéns a todos os profissionais. Bora simbora, começa o nosso Tarde da Itapuã com oferecimento do Atacadão. Tem parceiro e tem parceirão, lugar de comprar barato. A gente inicia agora a nossa primeira hora ouvindo quem, Tami Tami? Quem? Matheus e Cauã e Lauana Prado, música nova. Admita, 1h13. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Vocês precisam admitir alguma coisa.
Itapuã.
Tá no desespero pra chamar minha atenção. Deve ter bebido e tá com o celular na mão. Seu objetivo você conseguiu. É fazer ciúme pra assustar meu coração. Eu devia te processar por mentir e não assumir. Você me ama demais e não sabe o que faz. É dependente e tá carente, querendo a gente. Cuidado pra esse amor mal curar, não te deixa doente. Pode me marcar porque eu já sei que é pra mim. A indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida. Admita. Pede pra voltar e vem correndo pra mim. Essa indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida.